Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, vamos conversar sobre os direitos da população em situação de rua, com o psicanalista Jorge Broid e a gestora do projeto Ruas, Larissa Montel. Uma nota técnica do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, o IPEA, revelou que entre 2012 a março de 2020, a população de rua aumentou em 140%, chegando a quase 222 mil brasileiros nesta condição. Com a pandemia da Covid-19, os direitos desta população invisível para a sociedade se tornam cada vez mais ignorados. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Jorge Broid é professor do curso de Psicologia da PUC São Paulo e professor convidado do programa de pós-graduação em Psicologia Social da Universidade de São Paulo. Trabalha com situações sociais críticas e população em situação de rua desde o ano de 1976. Em conjunto com Emília Broid, escreveu os livros Psicanálise nas Situações Sociais Críticas, Metodologia Clínica e Intervenções, pela editora Escuta. E População de Rua, Pesquisa Social Participativa, pela editora Juruá. Seja muito bem-vindo, Jorge.
Obrigado, Joel.
Larissa Montel é mestre em Políticas Públicas em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua há mais de 4 anos com a população em situação de rua. É gestora do projeto Ruas, associação sem fins lucrativos, que presta apoio e assistência a pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro. Compõe a coordenação do Fórum Permanente sobre População Adulta em Situação de Rua do Rio de Janeiro e do Fórum Estadual de Articulação e Incidência em Políticas Públicas para a Pop Rua e faz parte da Rede Rio Criança, articulação de referência nacional no trabalho em defesa dos direitos humanos. Seja bem-vinda, Larissa. Muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigada pelo convite.
Nas últimas eleições municipais, a população de rua foi o centro de debates em São Paulo. O que falta para que propostas que foram ali vinculadas se tornem realidade no país, Jorge?
A questão da população em situação de rua é uma questão de alta complexidade e coloca enormes desafios para a sociedade. Quero dizer também que não penso hoje, depois de tantos anos de trabalho, que a situação da população em situação de rua possa ser resolvida somente por um setor social. Eu penso que se não houver verdadeiramente uma aliança entre o setor público, o setor privado, o terceiro setor e o movimento social, será difícil que a gente consiga estruturar um trabalho transformador com a população em situação de rua. Dado que cada um desses lugares tem saberes e não saberes, possibilidades e impossibilidades. Então é importante que se juntem esses saberes de tal maneira que possa se constituir algo sólido e transformador, fundamentalmente. Então, por exemplo, o Estado, ele tem a capacidade do Estado, mas o Estado está numa crise enorme e também tem uma situação de ser muito burocratizado. O terceiro setor, o setor das ONGs, tem bastante saber, mas tem pouca força econômica. A universidade vai produzir muito saber, mas tem que sair do fechamento em que ela está. E a iniciativa privada tem que botar também os recursos que ela tem para poder desenvolver esse campo.
Larissa, como está a situação dos moradores em situação de rua no Rio de Janeiro?
A gente tem percebido uma nova onda, né, população em situação de rua, que é uma onda da pandemia mesmo. Não foi superada a situação de rua de ninguém que estava antes da pandemia, então a gente só sobrepõe uma nova camada, uma nova complexidade de famílias que foram desalojadas, de famílias que perderam seus empregos e agora tem que estar na rua para conseguir se alimentar, para conseguir sobreviver. E a gente percebe também que as ocupações têm crescido, né? As pessoas têm buscado alternativas a estar na calçada, e aí elas têm ido para ocupações. Então, é uma nova realidade que a gente está aprendendo ainda sobre também.
Jorge, você disse que é importante a reunião de vários saberes para se resolver a situação dos moradores em situação de rua. De que maneira o campo progressista do país pode desenvolver um trabalho, uma política pública efetiva para começar a resolver esta situação?
Eu acho que o campo progressista seria muito bom se pudesse liderar ou compor com muita força essa união, essa aliança que eu estou colocando aqui. Porque é o campo progressista que pode trazer situações novas, inovadoras. Então, na questão da população de rua, é fundamental que se tenha coragem de inovar e que se tenha coragem também de tomar experiências internacionais que têm sido bem-sucedidas, que é o caso, por exemplo, do Housing First, a Casa Primeiro, que é uma metodologia que ainda não está tão espalhada, mas que está tendo muito sucesso nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, onde o sujeito em população e que está em situação de rua é colocado diretamente num apartamento, junto com outros moradores, não é um lugar de população de rua, e aí que se começa a fazer o trabalho com ele. Se não houver coragem, no caso aqui da iniciativa privada, e mesmo de nós, intelectuais da universidade e do movimento social, nós não vamos conseguir avançar de fato.
Larissa, o Projeto Ruas já utiliza a Habitação Primeiro, onde o participante do programa, antes de qualquer coisa, ganha um teto para chamar de seu. Aí mexe com a autoestima, né, do morador de rua. Como foi o início desse trabalho aí no Rio de Janeiro?
Desde 2017, né, nós tivemos a oportunidade de fazer intercâmbios para os Estados Unidos e para a Espanha, para conhecer um pouco dessa realidade fora do país, né, ver as iniciativas que estão dando certo. E eu concordo muito com o professor, né, com o Jorge, que ele fala sobre a questão de inovação. A gente tem que ter um novo olhar para a causa. E esse novo olhar, ele precisa sair de um olhar assistencialista, de um olhar caritativo, de um olhar punitivista, para um olhar que dê autonomia para a pessoa, né, que trabalha a autonomia da pessoa. E o Housing First é em cima disso. Então, a gente tem trabalhado ainda com pilotos, né, como política pública, ela é mais barata do que as alternativas que existem hoje. Para ser levada por uma ONG, ela ainda tem um custo elevado. Então, a gente acaba trabalhando com poucos casos de cada vez, né? Hoje, a gente tem um que está ativo. E foi um processo muito, muito legal para a gente, assim, de trabalhar no tempo da pessoa, sabe? Oferecendo uma série de serviços, tanto de alfabetização financeira, de integração comunitária, para essa pessoa sentir que ela tem uma rede de apoio ali para ela percorrer os seus caminhos de vida. E já faz 3 anos que a gente está, né, acompanhando essa pessoa e tem sido muito positiva a experiência, assim. A gente vê que a casa, ela é o primeiro passo como direito, ela é um direito humano, né? Ela não tem que ser uma troca.
Além do teto, as pessoas que participam do projeto recebem sessões de psicanalista, consultas médicas, entre outras coisas, para resgatar a autoestima do participante e devolvê-lo para a sociedade como um cidadão economicamente ativo.
A casa, ela é um direito. Então, a gente entende, a gente parte dessa premissa. Todo o restante é oferecido para a pessoa como caminhos de vida para ela, enquanto ela está se adaptando nessa nova moradia. E aí é um apartamento individualizado, assim, então poderia ser o seu vizinho, o meu vizinho. A gente hoje tem trabalhado nesse formato, né? São casas independentes.
Quanto custa esse projeto?
Em torno de R$2.000 por mês, por pessoa.
Por pessoa. Jorge, você falou da necessidade e da importância da participação do terceiro setor, né, na solução para o problema dos moradores em situação de rua. Seria muito importante o apoio financeiro do Estado para que esse projeto venha para São Paulo.
Sim, o apoio do Estado, inclusive, da mesma forma como a Larissa está falando do Rio, ele não precisa vir dentro de uma coisa tão burocratizada como o Estado é. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós estamos desenvolvendo um trabalho numa instituição aqui em São Paulo que chama-se CISARTE, Centro de Integração e Arte para a População em Situação de Rua, que fica no Viaduto Pedroso. É um lugar muito interessante, é o Viaduto Pedroso ali na 23 de maio, tem um espaço dentro dele muito grande, de mais de 1.000 metros quadrados, e nós estamos fazendo uma parceria ali porque o viaduto é uma instituição do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, ligado ao Movimento Nacional. Então, temos ali esse espaço físico. Estamos fazendo uma parceria importante com a comunidade judaica de São Paulo, que está colocando os jovens da Congregação Israelita Paulista muito preparados para fazer o trabalho com essa população. E aí nós temos psicólogos, temos administradores, temos advogados que estão fazendo todo o trabalho. Então temos aqui o movimento social, temos aqui o terceiro setor, temos aqui a universidade, já que nós estamos lá também. Compusemos um conselho bem plural, do qual fazem parte, desde uma liderança da Cracolândia, faz parte o Eduardo Suplicy, faz parte o Rabino Rubem, faz parte eu, faz parte a Marina Pfeffer, que também é uma psicóloga que trabalha muito com a questão social, com o desembargador Malheiros, que é pró-reitor comunitário da PUC de São Paulo. Então, nesse conselho, a gente está tentando exatamente fazer uma junção dessas forças vivas da sociedade para desenvolver um projeto inovador que tenha muito a ver com Housing First e outras alternativas que a gente pode ir descobrindo ali.
Agora vamos ouvir uma das músicas de escolha dos nossos convidados. Essa é uma música que você escolheu, Jorge. Comida, com Titãs. A letra fala sobre a fome, que ganha dimensão bem mais ampla. Essa música representa muito para você?
Eu adoro essa música. Eu acho que essa música fala de uma outra forma de ver a crise social, né? E de ver a questão da urgência social e das situações sociais críticas. Fala do sujeito, não fala só da pessoa. Ela fala do sujeito que está ali vivendo.
Que tem direitos. Que estão sendo violados na sociedade brasileira. Vamos ouvir.
Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade.
Diversão, balé, como a vida quer.
vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade.
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta do programa de hoje, os direitos da população em situação de rua, com o psicanalista Jorge Broit e a gestora do projeto Ruas, Larissa Montel. No dia 27 de novembro, Carlos Eduardo Pires de Magalhães, de 40 anos, entrou em uma padaria de Ipanema, na zona sul do Rio. Ele estava vivendo nas ruas daquela região há 4 anos e foi até a padaria para pedir que ligassem para o SAMU. Carlos tinha tuberculose em estágio avançado. Estava muito mal. Infelizmente, a assistência que precisava não chegou e ele morreu ali, dentro da padaria, que seguiu funcionando pelas 2 horas seguintes até que o corpo de Carlos fosse retirado do local pela Defesa Civil. A imagem do seu corpo coberto por um plástico preto enquanto os clientes entravam e saíam do local, causou indignação. Durante o enterro, a mãe de Carlos, Marilene Alves Flauzino, desabafou ao UOL. O que fizeram com meu filho foi desumano. Não entendo como as pessoas podem agir assim, com tanta falta de amor ao próximo. Larissa, a desumanização da pessoa em situação de rua já é uma política de Estado aqui no país?
Não só a desumanização, mas a anulação, né? É uma política de morte que a gente vive hoje no país. Além de toda a omissão, ainda existe a violência, né? Então, a gente se depara no dia a dia do nosso trabalho com agressões físicas, com recolhimento de pertences, com remoções forçadas. É uma política de morte.
Jorge, como psicanalista, como é que você explica a reação psicológica das pessoas ignorando um integrante da população de rua?
Freud tem um texto muito interessante que chama-se O Sinistro. Ele diz o seguinte: o que é o sentimento do sinistro ou do estranho? É quando tem alguma coisa que é muito estranha a gente, ao mesmo tempo que é extraordinariamente familiar. E é esse sentimento de muita estranheza e de muita familiaridade que cria o sentimento do sinistro. Eu acho que a população em situação de rua, ela constitui, ela traz, ela é porta-voz do sinistro que existe na sociedade. Ou seja, aquela pessoa morta na padaria, ao mesmo tempo que era colocado como estranho, é colocado como muito familiar. Ele é porta-voz da morte e daquilo que é estranho e familiar para as pessoas, que negam isso. Negam isso. E por isso, a população de rua, em situação de rua, ela é tão escondida, tem tanto medo, tem tanto arrepio, tem tanto nojo, e o sinistro tem essa característica. Acontece que a população de rua, ela é porta-voz dos laços mais profundos que existem na sociedade e na nossa cidade. Como diz um morador de rua, que trabalhou com a gente na pesquisa que a gente fez, um pesquisador social, como a gente diz, para baixo da rua não tem nada. Quando aparece a população em situação de rua, ela é colocada ou no horror ou na invisibilidade, porque ela traz a enorme carência da sociedade, e ela traz aquilo que ninguém quer ver, e ela traz aquilo que é tão pouco desenvolvido em mim mesmo, e tão carente em mim mesmo, e tão sofrido em mim mesmo. Então, a população de rua é muito interessante, porque ela é um radar da sociedade, e ela vai trazendo aquilo que não é dito, não é falado.
Esse episódio demonstra que a sociedade brasileira está doente?
Certamente. Essa questão da indiferença a determinadas questões que a gente tem vivido no país hoje são muito graves. A própria pandemia, a vacina, o negacionismo são questões muito graves, onde coisas que estão ocorrendo na nossa frente e afetam diretamente a nossa vida são negadas.
Eu quero te ouvir, Larissa. Esse comportamento da sociedade no estado do Rio de Janeiro, onde você mora, revela a dificuldade que nós brasileiros encontramos para solucionar os problemas do morador em situação de rua, já que há um imenso preconceito em relação a essas pessoas.
O que a gente tem percebido é que não adianta você trabalhar só com a população em situação de rua, porque é isso, é uma sociedade que está fria, que está desconectada com essa causa. Então, a gente convida, né, e aí a gente atua ali nos bairros de elite, na zona sul do Rio de Janeiro, a gente convida essas pessoas que residem nesse bairro a sentar no chão, junto com a população em situação de rua, compartilhar um jantar e conhecer essas histórias, né, sair dos estereótipos. E esse trabalho tem feito muita diferença. Assim, nos locais onde a gente atua, a gente pode ver a mudança nas pessoas que vão e participam, né? A gente vê essa sociedade como uma coisa integral, então pode ser trabalhado em todos os lados.
Jorge, além do trabalho social que você realiza, você atende jovens no seu consultório aqui em São Paulo. O que mais de importante você encontrou de problemas dos jovens nesse negacionismo que está existindo no país? Qual é a fala hoje, o discurso, a narrativa do jovem que procura terapia?
Os jovens que chegam têm uma dificuldade de encontrar uma perspectiva, encontrar um processo, encontrar um projeto de vida e constituir um projeto de vida. E tem também uma dificuldade, que é comum a todos, que é a dificuldade de encontrar o seu próprio desejo. Encontrar onde está o seu próprio desejo. Quem verdadeiramente ele é e o que verdadeiramente ele quer. Agora, eu quero deixar claro que isso vale tanto para o consultório particular, como vale também para o trabalho com a população em situação de rua. Então, quando a gente fala da população em situação de rua, nós estamos falando de um sujeito de desejo e nós estamos falando de um sujeito de direitos. Tanto no consultório quanto na população em situação de rua, nós nunca ouvimos pessoas, nós escutamos sujeitos. Sujeitos de direitos e sujeitos de deveres. E essa questão do trabalho do consultório fora dele é muito interessante porque a psicanálise, tradicionalmente, tem se pautado por trabalhos no consultório focados na questão da classe média, né? E é muito interessante isso que vem ocorrendo no Brasil nos últimos anos, 30, 40 anos, que é o trabalho de alguns psicanalistas, e depois isso vai se ampliando, trabalhar naquilo que a gente chama das situações sociais críticas, com a psicanálise. Então, como é que a gente vai constituindo dispositivos clínicos para abordar essas situações tão graves e que esses dispositivos clínicos também sirvam para constituir e contribuir com as políticas públicas mais amplas, né? Então, esse é um trabalho que a gente faz também. Então, essa escuta do sujeito é tanto na rua quanto no consultório.
Para fechar nosso bloco, como o jovem da classe média alta está encarando a pandemia?
Alguns se cuidam, outros não se cuidam. É muito distinto, depende muito, Joel, do tipo de vida que ele tem e onde ele vive. O jovem que está mais fora do ambiente reflexivo, ele se cuida menos, evidentemente. O jovem que está mais dentro do ambiente reflexivo, de pensar o mundo, de olhar para o mundo e ver como é que isso se relaciona com a vida dele, tem se cuidado bastante mais.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o psicanalista Jorge Brody e a gestora do projeto Ruas, Larissa Montel, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Acabamos de eleger nossos novos prefeitos e nossos vereadores. De 4 em 4 anos, o Brasil escolhe, por meio de eleições livres e geralmente muito disputadas, as pessoas que vão cuidar de nossas cidades, tanto no Poder Executivo, comandado pelos prefeitos e prefeitas, como no Poder Legislativo, nas chamadas câmaras municipais ou câmaras de vereadores. Até 2030, aproximadamente 90% dos brasileiros morarão em cidades, só 10% habitarão o campo. As cidades são centros de promoção do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento humano, mas as cidades são também centros de problemas: saneamento, habitação, mobilidade, saúde, educação, sustentabilidade. São temas e, ao mesmo tempo, problemas que devem ser resolvidos nas cidades. A tecnologia pode ajudar na solução desses problemas? As chamadas Smart Cities, ou cidades inteligentes, são a grande solução a ser buscada atualmente? O Brasil vai observar nos próximos anos a ação de uma nova geração de prefeitos e vereadores, muitos deles com bons propósitos, com um intuito sincero de melhorar a vida nas cidades por eles governadas. Esses prefeitos e vereadores certamente tentarão utilizar novas tecnologias para governar. Mas, por si só, isso resolverá nosso problema? Todos que debatem as cidades inteligentes ou a aplicação de novas tecnologias no ambiente urbano concordam que não é a tecnologia pura e simples que vai resolver os grandes dilemas urbanos. O planejamento é essencial. A progressiva digitalização da gestão também. A eleição de prioridades, a criação de indicadores de qualidade de vida e, por fim, o incentivo à participação dos cidadãos são vetores que podem ser facilitados pela eletrônica, pelas novas tecnologias, mas não são substituídos por elas. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, divulgados pela Organização das Nações Unidas, é que devem ser de fato e de direito os grandes orientadores da utilização das novas tecnologias nas cidades. O setor privado tem um papel importante nesse movimento de renovação. É ele que deve produzir as inovações a serem utilizadas pelos governantes. É o setor privado ainda que, por meio de parcerias, pode investir na criação e manutenção de centros de dados, na interoperabilidade dos sistemas públicos e na conjugação das tecnologias com o bem-estar do cidadão. E o grande desafio de todo esse processo é justamente manter o foco no cidadão, como sujeito dos processos de decisão pública que permeiam a renovação. A cidade inteligente, ou simplesmente as cidades que os novos prefeitos precisam almejar, a cidade do futuro, tem que se basear na solidariedade, na participação ativa dos cidadãos, no custo-benefício de suas prioridades, no dever de prestar contas de nossos governantes e na transparência. Esperemos o melhor para nossos novos prefeitos e prefeitas, para que nossos cidadãos urbanos vivam em cidades mais sustentáveis e sejam mais felizes. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje estamos conversando sobre os direitos da população em situação de rua, com o psicanalista Jorge Broid e a gestora do projeto Ruas, Larissa Montel. Os dados sobre a população em situação de rua são fundamentais para a criação de políticas públicas, mas em alguns casos, no lugar de apontar soluções, estabelecem dúvidas. Na maior metrópole do país, o cenário não é diferente. Em São Paulo, o registro de mais de 24 mil pessoas vivendo nas ruas da cidade, divulgados pelo censo da prefeitura, é questionado e contestado por movimentos e organizações que defendem um número ainda maior. O cenário se repete no Rio de Janeiro, uma vez que o último censo feito pela prefeitura em 2018 causou controvérsia ao apontar um pouco mais de 4 mil pessoas nas ruas, enquanto o estudo de 2 anos antes chegara à quantidade de 14.279 moradores em situação de rua. Quais são os prejuízos da falta de indicadores atualizados para a construção de políticas públicas? Larissa.
Essa questão dos dados, uma das grandes bandeiras de luta, né, dos movimentos que atuam com a população em situação de rua, porque sem essa informação, a gente não consegue conhecer a fundo os problemas, as dificuldades, os caminhos para poder trabalhar isso com as políticas públicas. A Prefeitura do Rio de Janeiro fez um novo censo, agora em outubro, mas é um censo que ele não contempla, por exemplo, as ocupações, ele não contempla as casas terapêuticas, Então, a gente já sabe que vai vir incompleto, vai vir faltando informações que são muito importantes, essas diferenças de perfis, de tratamentos, de contextos, né? Então, e além da gente não ter um censo nacional, o único que a gente tem é de 2008, e ele não contempla diversas cidades que já faziam seus próprios censos, então a gente não tem um censo unificado no Brasil da população em situação de rua. Se é possível hoje se contar a cabeça de gado, como que não é possível fazer uma contagem da população em situação de rua? Como que não é possível fazer um censo que consiga abordar as pessoas e entender as suas dinâmicas, né? É essencial ter esses dados para que a gente possa construir políticas públicas que sejam, de fato, efetivas.
Jorge, como atuar em um cenário que se choca com duas realidades, a da rua e a da subnotificação?
Bom, primeiro a questão da subnotificação. A questão da subnotificação, como a Larissa está dizendo, o censo não pega, hoje em dia, as diferentes populações que vivem na rua. Então, o pessoal das ocupações está fora do censo, o pessoal, imagina, dependendo da metodologia do censo, Joel, o pesquisador vai lá às 3 horas da manhã, chega na maloca e diz, quantos tem aqui? Não vai ter um número preciso nunca. Então, é necessário uma metodologia muito cuidadosa. Eu vou dar um exemplo de um erro metodológico que é da maior importância. Nós descobrimos, e através das nossas pesquisas, junto com o pessoal da FIPA e da USP, que a população em situação de rua hoje na cidade de São Paulo é composta por, no mínimo, eu acho que hoje em dia já é mais, 40% de egressos do sistema penal. O que é uma coisa gravíssima, gravíssima, porque traz um outro problema muito sério para a cidade. E o setor da justiça não está vendo o que está criando dentro da cidade de São Paulo e das outras cidades. Esses egressos, eles vêm, saem da prisão sem nada e não podem se recolocar na sociedade, muitos deles, por uma questão legal. Porque ocorre que existe algo chamado multa penal, que quando a pessoa comete um crime contra o patrimônio ou um crime contra o tráfico de drogas, ele é condenado pelo Código Penal a tantos anos de reclusão, mais multa. Essa multa que está no Código Penal, ela se divide em duas. Ela se divide uma, que é uma multa fiscal, mas a multa penal, ela faz parte da pena. Então, se ele não paga a multa penal, quando ele sai da prisão, ele não tem a sua liberdade total. Ele ainda está cumprindo pena. A média de multa penal tem sido ao redor de 7, 8 mil ou mais reais quando a pessoa sai da prisão, sem inclusive saber que ele está devendo isso. Quando ele vai tirar a documentação, ele não pode tirar o título de eleitor porque ele é devedor da justiça. E se ele não pode tirar título de eleitor, ele não pode tirar carteira de trabalho. Ou seja, o sistema penal, ele funciona decretando uma prisão perpétua, onde o sujeito fica excluído.
Ou seja, ele sai da cadeia e vai direto para as ruas.
Exatamente, vai direto para as ruas. O que, que acaba acontecendo nas ruas e que o sistema de justiça não entendeu ainda? Quando esses 40% vão para a rua, eles se tornam, de alguma forma, hegemônicos na rua. Então, isso que a gente começou a observar. Começa a mudar a linguagem, começa a mudar os vínculos, começa a mudar a ética. Então, a ética que começa a vigorar na rua é a ética do sistema penal. Nos equipamentos da prefeitura, é a mesma coisa. A prisão é como uma marca de gado dentro do sujeito, uma marca de ferro em brasa dentro do sujeito, que constitui a vida dele, marca ele para sempre. Então ele chega nos lugares, ele se relaciona com o mundo a partir das relações que ele teve na prisão, no sistema penitenciário. Então ele chega num abrigo, ele começa a se relacionar com o abrigo, com o psicólogo, ou quem está atendendo, como se fosse um guarda penitenciário. E a mesma coisa nas ruas. Então, o sistema de justiça, quando está fazendo isso, está jogando uma carga de violência nas ruas que ele não tem ideia do que está acontecendo. Isso é uma coisa muito grave. E a pessoa fica, então, excluída para o resto da vida. Só para completar a ideia, então, é como se a estrutura do sistema penitenciário começasse a circular pela cidade. A estrutura da Cracolândia não circula pela cidade? A estrutura do sistema penitenciário também circula pela cidade. Então, nós temos a estrutura da Cracolândia circulando, temos a estrutura do sistema penitenciário circulando pela cidade, depois as pessoas dizem que não sabem o que está acontecendo. Entre outras coisas. Né?
Esse assunto é tratado com uma hipocrisia impressionante. Né? Porque você fala, você já cumpriu a sua pena dentro da cadeia, mas você solta o sujeito, ele deve uma multa, não tem condições de ter trabalho, consequentemente, ou ele fica nas ruas ou ele volta para a cadeia.
Isso.
Isso acontece no Rio de Janeiro também, Larissa?
Também. A gente teve casos de atendidos, por exemplo, que não tinham dinheiro, estavam cumprindo com condicional e não tinham dinheiro para ir assinar a documentação da condicional, que é um lugar distante da cidade. E aí, até o ponto que eles se tornaram procurados novamente, né, e voltaram para a prisão. Então, assim, talvez um auxílio, transporte, sabe, talvez mais postos para essa assinatura da condicional, um olhar que ajude a pessoa a evitar, parece que tudo que é construído é para que a pessoa volte para a prisão, né? São esses espaços de depósito de gente. Então, a prisão é esse espaço, muitas vezes aquela comunidade terapêutica religiosa é esse espaço também, é tudo para tirar da vista. E aí não trabalha a reinserção social do sujeito, né? Não trabalha a oportunidade para a pessoa.
É um círculo vicioso. Sai e volta da cadeia. Que política pública pode ser eficaz nesse cenário, Jorge?
Eu diria que a psicanálise tem muita coisa a contribuir com isso. Muita coisa verdadeiramente. Uma das descobertas que a gente foi fazendo através da clínica psicanalítica, trabalhando, atendendo nas ruas e fazendo trabalho de atendimento psicanalítico nas ruas, é que ninguém vai para a rua só por um motivo. Quando o sujeito vai para a rua, ele já rompeu o vínculo, ele teve a ruptura com a família, ele teve a ruptura com os afetos, ele teve a ruptura com a comunidade, ele teve a ruptura com ganhar dinheiro, com a sobrevivência. E aí tem um catalisador. Muito bem. Aí ele vai para a rua e, nesse momento, ele tem que refazer todos esses laços conscientes e inconscientes na rua. Então, é na rua que ele vai amar, é na rua que ele vai ter a vida comunitária, é na rua que ele vai ganhar dinheiro, é na rua que ele vai aprender. Então, tudo que é essencial está depositado na rua para ele. Tudo aquilo que é vital, que é essencial, está depositado naquele espaço físico. Aí vai a política pública e diz, vou tirar a pessoa da rua. E quer tirar a pessoa da rua e cria uma enorme ruptura novamente, porque tudo aquilo que importa para ele está ali. É mais ou menos, ele é levado a uma regressão, quase como se ele fosse um bebê e a rua mãe, onde ele precisa de tudo daquela rua, porque tudo que importa para ele está ali. Aí vai a política pública e diz, vou tirar da rua, vou botar não sei aonde para ele morar. Evidente que ele não suporta, porque é uma ruptura inimaginável. Novamente, ele perde tudo aquilo que ele conseguiu rejuntar de alguma forma. Então, essa, por exemplo, é uma questão de como a psicanálise pode estar contribuindo com profundidade na política, nas políticas públicas, para a situação de rua, ou aquilo que ocorre com os trabalhadores que são expostos a esse nível de violência. Então, a questão da política pública, por isso que eu estava dizendo, Joel, não é uma ação que vai resolver. É uma questão muito importante. Isso que está depositado na rua, que o faz sobreviver, precisa ser retrabalhado, precisa ser reelaborado, precisa permitir com que ele retome isso para ele mesmo e estabeleça outros laços e não todos condensados no mesmo momento, no mesmo lugar.
E outra coisa que tem que mudar, é fundamental, Larissa, é o preconceito da sociedade. Acho que 90% da sociedade desconhece esse círculo vicioso e a ausência de oportunidades que o sujeito não tem ao sair da cadeia, né?
Só contribuindo na questão da política pública, né? A gente tem hoje uma política nacional da população em situação de rua, que é o decreto 753, o decreto de 2009, e ele fala sobre todos esses processos, né? Sobre toda essa, ver esse indivíduo integralmente, então todos os serviços que poderiam apoiar. Hoje a nossa luta é pela implementação dessa política, né? E ela foi feita de uma forma muito focada nos municípios, e muitos municípios não implementaram. Então, já pode ser um caminho de construção aí de propostas, né?
E como é essa política?
Então, essa política ela foi criada para pensar habitação, para pensar acesso à alimentação, acesso à saúde, saúde mental. E aí, a ideia é que cada cidade tenha um comitê intersetorial para a população em situação de rua. Então, um comitê que tenha o movimento nacional da população em situação de rua, que tenha a ONG, que tenha o poder público, que tenha a universidade. Aqui no Rio de Janeiro existe a luta para que esse comitê seja implementado e a gente ainda não conseguiu. E aí, entrando na questão da sociedade, é isso, é o que eu tinha dito, né? Acredito que tem que ter esse trabalho duplo mesmo, de o tempo todo a gente tentar quebrar alguns estereótipos que envolvem a situação de rua, tanto para as pessoas poderem conhecer esses processos, quanto conhecer a diversidade dessas histórias, né? A gente tem histórias muito diferentes nas ruas, assim, a gente atende desde bebês até, enfim, pessoas idosas e que estão lá pelas mais diversas razões. Dentro do ruas, e acredito que a sociedade civil, né, assim, as ONGs, enfim, a gente sempre tenta mostrar um pouco mais essas histórias. Para mostrar que pode ser diferente, né, que poderia acontecer com qualquer pessoa. Então, trabalhar um pouco a empatia da sociedade para essa mudança.
Agora vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Christian, há um sofrimento generalizado na sociedade que leva a um sentimento de impotência do indivíduo. Como sair desta situação?
Uma impotência que, de certa forma, né, Joel, ela se alterna com a onipotência. Então, a gente vê frequentemente vidas que gravitam entre esses dois polos. A do Coringa, rejeitado, fracassado, aquele que não encontra reconhecimento social, aquele que não consegue estabelecer relações significativas de amor, aquele que tem uma doença cerebral, né? Aquele que se entende como um inepto, como um loser, como alguém que é um pária social. Como essa subjetividade produzida em escala assim, massiva pelo neoliberalismo, pelo desemprego calculado, pela falta de investimento no cuidado com as pessoas, como é que essa impotência então maltratada, né, ela entende que poderia ser revertida? Ela imagina assim que eu vou virar um super-herói. Eu vou virar o Batman, eu vou virar o Homem-Aranha. Eu, para conseguir fazer isso tudo que compõe a miséria da minha vida, eu tenho que fazer uma virada muito grande. E esta oposição é justamente a causa que realimenta a nossa impotência, que realimenta a nossa posição de desamparo, que nos expõe para a chegada o quê? De grandes salvadores, de grandes mestres, de pessoas em relação às quais o que eu tenho que fazer é simplesmente transferir o pouco valor que a minha vida tem e a partir de então receber segurança, proteção, diretrizes sobre como eu devo então caminhar na minha vida para sair desse estado de impotência. Bom, o que isso leva, né? Na prática, uma outra posição agora encoberta de uma impotência dócil, de uma impotência servil, de uma impotência disciplinar. Então, um dos grandes avanços que Jacques Lacan trouxe para a psicanálise é tematizar essa lógica da impotência e de como ela pode ser superada a partir do reconhecimento das verdadeiras impossibilidades. Joel, é isso.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Agora vamos ouvir uma música da escolha da nossa convidada, Casa de Papelão, Criolo. Na letra, Criolo fala com sarcasmo sobre a pessoa em situação de rua, sobre o vício do crack e sobre a hipocrisia da sociedade em relação a essa população.
Criolo, ele fez o lançamento dessa música aqui no Rio de Janeiro, num evento da Defensoria Pública, junto com o Movimento Nacional da População em Situação de Rua e com muitas pessoas em situação de rua que foram para assistir. E foi um evento muito bonito. Assim, você vê um artista que está disposto a descer do palco, né, e conversar com as pessoas, e conhecer as pessoas, e cantar para as pessoas também. Por isso que eu escolhi essa música.
Olhos nos olhos, sem dar sermão, nada na boca e no coração. Seus amigos são um cachimbo e um cão, casa de papelão. Olhos nos olhos, preste atenção, olha a ocupação. Ficou você, só restou você, uivo um louco. branco, sangue em choro. Pra agradar opressão, não de foice ou faca esquartejada, alma amarga, massa lata, estoura pulmão. Toda pedra acaba, toda brisa passa, toda morte chega e laça. São pra mais de 1 milhão.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Em outubro, uma reportagem do jornal O Globo revelou que o Ministério da Saúde precisou convocar veterinários para atender pessoas em situação de rua, presidiárias e indígenas, por recusa de médicos em atender esses públicos. Um dos veterinários que atendeu aos grupos em situação de vulnerabilidade foi Alexander Biondo, professor titular de zoonose do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná. Ele explicou a situação. Esses grupos já eram excluídos e a Covid-19 acentuou a exclusão. A gente que deveria estar na linha de frente e se omitiu, se escondeu. Então, populações que já eram marginalizadas foram abandonadas porque não houve assistência para todos. O veterinário participou da testagem de pessoas em situação de rua em São Paulo e constatou que 52% já haviam se contaminado. O tratamento dado a essa população de rua nos centros urbanos revela tentativas de promover uma limpeza social, Jorge?
Sim, porque incomoda muito, é exatamente isso. Porque a população de rua, ela mostra aquilo que não foi feito. Ela mostra, de alguma maneira, o que é a sociedade. E ela mostra, de alguma maneira, o que é o sujeito humano que vive nessa sociedade. Né? Mostra todas as mazelas e todos os conflitos que o sujeito pode viver. Isso incomoda muito, junto com, como eu venho dizendo, da extraordinária dificuldade de se construir políticas públicas eficazes que possam ter uma ação transformadora para a população em situação de rua, que é o que a gente tenta fazer aqui, a Larissa lá, que a gente vai vendo como é que a gente vai chegando nisso.
Você acredita, Larissa, que no país há um processo de limpeza social, levando a experiência que você tem aí no Rio de Janeiro?
Com certeza, acredito. E essas políticas sociais, né, elas são feitas muito como políticas de governo, não políticas de Estado. Então, a cada mudança de governo, a gente às vezes tem tudo derrubado de novo, né, tudo tem sido construído. Agora a gente tem visto desmonte na saúde mental, na assistência social, cada vez maior uma precarização e a falta de acesso, ainda mais para esses grupos marginalizados, né, a população em situação de rua.
Jorge, em meio à pandemia, temos famílias sendo despejadas em reintegração de posse. Faz sentido iniciativas como essa em plena quarentena?
Lógico que não, né? Lógico que não. Então, tem muitas iniciativas, Joel, em plena quarentena. Uma delas, que começou a surgir agora, nesses últimos dias, é o que a Larissa está dizendo, que é o desmonte da política de saúde mental, o que é um negócio gravíssimo, é absurdo, é gravíssimo. Isso traz a maior indignação possível, com muitas outras coisas que estão sendo feitas. Mas eu acho muito, seria um grande passo se esse mesmo Estado construísse arcos de alianças que pudessem incluir diferentes setores para operar nessa política, já que ele sozinho não consegue e não tem como fazer.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Com a chegada das doses de vacina contra a Covid-19 a cada vez mais países nas próximas semanas, especialistas da Organização Mundial da Saúde, OMS, afirmam que as pessoas com maior necessidade de imunização precisam ser priorizadas. Em entrevista a jornalistas na sede da OMS, em Genebra, o chefe da agência, Tedros Ghebreyesus, também citou a importância dos estudos de soroprevalência para revelar a duração da imunidade de quem contraiu ou foi vacinado contra a Covid-19. Ele informou que centenas de estudos estão sendo realizados e que pelo menos 60 países, a maioria de rendas média e baixa, já fizeram a pesquisa. Tedros lembrou que muitas pessoas estão sendo infectadas, mas não demonstram qualquer sintoma. Segundo o chefe da OMS, os estudos são geralmente consistentes ao revelar a resposta dos anticorpos em diferentes grupos com o passar do tempo. Ele afirmou que o que as pesquisas têm mostrado é que a maioria da população mundial ainda corre risco de ser contaminada pelo vírus. Ao comentar a ordem de prioridade sobre quem deve ser imunizado, Tedros colocou os trabalhadores de saúde na linha de frente pelo maior risco de serem contaminados. Pessoas idosas sob alto risco de morte e doenças sérias também são prioridade porque, ao protegê-las, se reduz a chance de morte de doenças graves e a pressão sobre o sistema de saúde. Grupos marginalizados e pessoas com alto risco por causa de doenças severas também devem ser imunizados com urgência. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, os direitos da população em situação de rua, com o psicanalista Jorge Broit e a gestora do projeto Ruas, Larissa Montel. Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, os direitos da população em situação de rua, com o psicanalista Jorge Broit e a gestora do projeto Ruas, Larissa Montel. A população em situação de rua enfrenta diversos tipos de violência, sendo atacada pelo Estado e pelo cidadão comum. Entre 2015 e 2017, o Brasil registrou mais de 17 mil casos de violência contra pessoas em situação de rua, segundo o Ministério da Saúde. O número leva em conta os casos em que a motivação principal do ato violento era o fato de a pessoa estar em situação de rua. Os jovens moradores de rua, com idade entre 15 e 24 anos, são os principais alvos da violência, com 38% dos casos. A maioria das vítimas se declara negra, são pretos ou pardos. O grupo que concentra mais de 50% das notificações, apesar de serem minoria nas ruas, são as mulheres, as principais vítimas dos casos narrados. Jorge, na sua pesquisa você constatou isso também, né? As mulheres são a mais agredida e essa população jovem, entre 14 a 24 anos, são as principais vítimas de violência, né? Contra o preconceito que a sociedade exerce sobre esse grupo.
Primeiro, a questão das mulheres é de muita fragilidade na rua. Mesmo elas sendo uma minoria importante, a situação delas é de uma enorme fragilidade na rua. E a vida na rua, ela é violenta, a vida na rua é muito violenta, porque a lei que gere a rua não é a lei que a gente conhece, a lei com L maiúsculo, como a gente chama, né? É outra lei, a lei ali é do mais forte, é a lei do mais forte. Então, é a polícia que é o mais forte, é a pessoa que chegou que é o mais forte, e a mulher, ou o mais frágil, necessita da proteção do mais forte, muitas vezes, para sobreviver, criando um vínculo de muita ambiguidade, onde ele é violentado e, ao mesmo tempo, precisa da proteção desse mais forte. Então, a rua tem gente que diz ainda hoje que a rua é um espaço de liberdade. Eu diria que absolutamente não. A rua é um espaço de violência, um espaço onde vigora a lei do mais forte, e é onde a rua vai entrando para dentro da pessoa, a rua vai devorando a pessoa, e a pessoa cada vez mais está tendo uma tendência de virar a rua, de ser a rua. E o nosso trabalho, imagino que a Larissa veja muito isso também, é como é que a gente pode ir trazendo o sujeito que está dentro dessa pessoa, que está sendo devorado por essas relações sociais e que aí ele vai se perdendo. E como é que a gente pode dar voz a isso? E o fato de dar voz a isso faz uma diferença fundamental porque permite que o sujeito possa pensar acerca da sua vida e ver para onde vai o seu rumo.
Nosso tempo passou rápido essa hora com vocês, mas preconceitos como o racismo e o machismo da sociedade acabam sendo potencializados contra a população em situação de rua. Como resolver isso, Larissa?
A população em situação de rua, ela muitas vezes personifica todo esse conjunto de preconceitos da sociedade. Ela dá corpo a todos esses preconceitos. Eu acredito que ecoar essas vozes, então, entender que é isso, a população em situação de rua, ela tem voz, ela tem se organizado, está em movimento, ela tem direitos, ela tem lutado por esses direitos. Então, nós, como sociedade, a gente pode ecoar essas vozes, né? Fazer essas demandas serem ouvidas e que essas histórias sejam contadas também, para que as pessoas possam trazer um novo olhar. Contar também com o Estado, né? Com a garantia de direitos, porque, por um lado, a gente vai trabalhando a visão da sociedade, por um lado, a gente vai trabalhando esse olhar que precisa ser atualizado, que precisa ser desconstruído, mas também a gente precisa garantir que nos casos de violência, sejam punidos e que os casos e que os direitos sejam garantidos, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nessas duas esferas.
Larissa, você tem várias histórias no seu trabalho com a população em situação de rua. Qual foi a que mais te impressionou nesse tempo todo que você realiza o seu trabalho?
Eu acho que a primeira que me marcou muito foi a história do Siri. O Siri, ele era um atendido nosso em Botafogo e ele vivia com a família dele, enfim, trabalhava normalmente, até que teve aquela situação do desmoronamento de terra em Teresópolis, eu sempre confundo essas duas cidades. Mas que a família dele toda morreu, inclusive ele perdeu a filha segurando na mão dela, então ele perdeu toda a família de pais, esposa, filha, outros familiares em um dia. Imagina como é que fica a cabeça de uma pessoa depois disso, né? E aí ele ainda tentou trabalhar depois, ele começou a beber e ele foi trabalhar no metrô. E ele sofreu um acidente no metrô, ele perdeu os dedos, por isso o apelido dele era Siri. Mas toda terça-feira ele estava nas rondas e eu lembro que ele chegava e falava, hoje é meu aniversário, toda terça, era aniversário dele. E aí a gente cantava parabéns para ele e ele falava, aqui eu me sinto com uma família, sabe? Eu sinto que eu reencontrei uma família, eu tenho um motivo para esperar a próxima terça-feira. Então, esse efeito, né, de você fazer a pessoa se sentir visível, de você poder ser um laço ali para uma pessoa que perdeu tudo, foi uma coisa que me marcou muito. Infelizmente, o Siri, ele faleceu em 2017, ele faleceu mostrando todo esse descaso do Estado, né, de ter sido uma pessoa que morreu na rua e ficou o dia todo até poder ter sido recolhida. E eu pude estar no enterro dele e foi uma coisa que me marcou muito, assim, poder perceber como que a gente deixa um pedacinho da gente, né, em cada pessoa que passa e também a gente leva. Eu tenho certeza que eu vou levar o Siri comigo ainda por toda a minha vida.
Jorge, finalizando nossa entrevista, depois de tantos anos de experiência trabalhando com população de rua, o que mais marcou em você nesse trabalho social?
A luta pela vida. Eu aprendi, a gente tem que ir atrás da vida, aonde a vida está. E que nós temos que estar onde a vida está. Isso eu digo como sujeito, como psicanalista. Nós temos que estar onde a vida está. E se tem uma nesguinha de vida, nós temos que ir atrás dela. Esse tipo de trabalho nos ensina. Ou seja, lutar pela vida e poder ver que dentro do horror sempre tem o belo junto. Isso a Larissa sabe. Né? Quer dizer, dentro do horror que a gente vive, de repente, quando há uma escuta, quando aparece o sujeito do Siri ou de alguém, aparece o belo diante desse horror. E esse belo tem uma beleza maravilhosa. E que a possibilidade desse sujeito viver isso já é algo muito importante.
Agradeço as participações do psicanalista Jorge Broid e da gestora de projetos Ruas, Larissa Montel. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.